convidado.
A República Democrática do Congo vai às urnas a 23 de dezembro para escolher um novo presidente, mas a campanha eleitoral ficou já manchada por escaramuças que causaram vários mortos e feridos. Todos receiam novos e graves tumultos. O nosso convidado é Rui Neumann, licenciado em Ciências Políticas e especialista da RDC. Para começar, o que está em jogo, finalmente?
O que está em jogo, ao fim e ao cabo, é a saída de Joseph Kabila. Ele já devia ter saído da presidência em 2016, mas tentou, digamos, todos os instrumentos legais, políticos e até financeiros e constitucionais para dar a volta e poder fazer mais um mandato. O que a oposição congolesa não aceitou de forma nenhuma, foi criada uma grande dinâmica até mesmo na sociedade civil e as igrejas, no plural, congolesas, para forçar esta saída de Kabila. Estava a ser nem mais nem menos a reprodução do que aconteceu em vários países, de fazerem uma remodelação constitucional, a permitir a cada presidente cumprir mandatos ilimitados até. Portanto, a primeira coisa que está em jogo aqui é a saída de Joseph Kabila.
O problema é que mesmo ele não podendo apresentar-se, há o Delfim, como eles lhe chamam, Emmanuel Chadari.
Emmanuel Chadari, que muita gente diz que é uma personagem desconhecida, não é verdadeiramente uma personagem desconhecida, ele até é uma personagem conhecida pelo efeito negativo.
Ele já
negativo
foi ministro.
Em termos que ele foi ex-ministro do interior de Kabila, é um homem da sua confiança, é um homem do seu círculo mais fechado, mas também é um homem que está a ser alvo de sanções da União Europeia, que abrangem cerca de 14 personalidades congolesas, que foram apontadas como aqueles que não queriam, que arrastaram, não é que não queriam, mas que arrastaram a realização do processo eleitoral e o não cumprimento do acordo que foi feito com Kabila, com a Igreja e mesmo com as forças da oposição, que ficou conhecido como o Acordo de São Silvestre, que não foi cumprido. Não é? Neste momento, aparentemente, será cumprida a data do 23 de dezembro,
sim.
Aparece já daí que tem grandes hipóteses de sair vencedor, porque a oposição tinha conseguido ter um candidato único, e esse era o cavalo de batalha desde o início da oposição, desde que foram afastados dois candidatos fortes, Jean-Pierre Bemba, o outro, Moïse Katumbi, que esses sim podiam fazer uma rivalidade, seja em termos de popularidade, seja até em termos da projeção internacional que eles têm. Mas, tal como tinha dito logo ao início, Kabila utilizou todos os instrumentos que ele tinha, políticos, jurídicos, financeiros, constitucionais, e conseguiu afastar estes dois candidatos de peso. Eles fizeram um apelo à oposição para o candidato único. O nome que surgiu como o candidato da oposição é Martin Fayulu, que toda a oposição, ou seja, quando eu digo toda a oposição, estamos a falar naquele universo mais representativo da oposição. Existem
claro.
21 candidatos à presidência. Portanto, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi e Vital Kamerhe aceitaram que Martin Fayulu fosse o candidato. No entanto, menos de 24 horas depois de terem assinado esse acordo da coligação da oposição, conhecida como Lamuka, Félix Tshisekedi e Vital Kamerhe decidiram retirar-se, imediatamente retirar-se e apresentarem a sua própria candidatura. Aqui destacamos Félix Tshisekedi, ele é o filho de Etienne Tshisekedi, ou seja, o opositor carismático no Congo, na República Democrática do Congo. A sua atividade política de oposição começa pouco depois de ter sido ministro de Mobutu, ainda estamos a falar no Zaire. Depois, com a chegada de Kabila, ele teve um momento de hesitação, Kabila pai, Laurent Désiré, entra na oposição e prossegue a oposição. Digamos, o Etienne Tshisekedi é a imagem da oposição carismática no Congo. Félix Tshisekedi, o filho, através do partido UDPS, criado, portanto, pelo pai, ele tenta capitalizar essa imagem do pai, mas, apesar de na tradição africana, digamos, a reputação ser transmitida hereditariamente, o Félix Tshisekedi não tem essa capacidade de força que tinha o pai. Isto vê-se logo por um dos aspectos.
Sim.
Ele tinha assinado num dia o acordo em que Martin Fayulu seria o candidato da oposição. No dia seguinte, quando chega a Kinshasa com a pressão dos militantes e, digamos, de outras figuras da UDPS, ele diz que afinal já não apoia o candidato da oposição único e vai apresentar a sua candidatura. Ao fim e ao cabo, Félix Tshisekedi, ele quer marcar um espaço político de continuidade da UDPS e não ser abafado pelo próprio carisma de Jean-Pierre Bemba e Moïse Katumbi, que a retaguarda vão estar a apoiar a candidatura de Fayulu.
A desunião da oposição e a falta de força de Martin Fayulu poderá, portanto, favorecer Chadari?
Poderá em muito favorecer Chadari, porque a aliança da maioria presidencial, tal como é conhecido, digamos, todo o universo que gira em torno de Kabila, eles têm toda a máquina de Estado, eles têm todo o aparelho, até mesmo da segurança. Isso vai favorecer. Mas aqui também chama a atenção a uma situação muito interessante, que o Chadari poderá ser um presidente quase de transição, transição entre aspas. Teme-se muito que o Kabila não pode constitucionalmente apresentar-se a estas eleições, esteja a utilizar Chadari da mesma forma que Putin na Rússia utilizou Mendeleev.
Exatamente.
Ou seja, Chadari faz um mandato para depois Joseph Kabila se apresentar novamente.
Exatamente.
Portanto, o Kabila foi algo que ele foi até interpelado sobre esse assunto e ele não excluiu essa hipótese. Portanto, a era de Joseph Kabila e a permanência no poder de Joseph Kabila não vai morrer com a vitória, seja de Chadari, que é o que tem mais hipótese, seja de Fayulu, de forma nenhuma, ainda vamos provavelmente voltar a ver Kabila no Palácio da Presidência em Kinshasa.
Para terminar, a questão das etnias, da multiplicidade de etnias neste país e também a grande riqueza, as riquezas minerais do país, são fatores de não estabilização, digamos assim.
Na República Democrática do Congo, o fator étnico e tribal teve uma influência enormíssima na estabilidade do país, ou não. Tudo, até mesmo a escolha de candidatos, a exclusão de candidatos, houve candidatos que perderam qualquer hipótese de poderem vencer uma eleição até local, porque eram acusados de ser de etnia X, até de etnias rivais nos países vizinhos. E isto é um grande problema da República Democrática do Congo. A estabilização do país passa muito, digamos, pela pacificação das relações inter-etnias, mas ainda estamos muito longe dessa situação. Mas, por outro lado, também, temos que ver a questão geopolítica da República Democrática do Congo, que faz fronteiras com Angola, o Congo, República Centro-Africana, Sudão, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia, portanto, para dar assim uma ideia de que tudo isto implica, e em muitos casos, como no caso de Angola, em que Angola tem fronteiras com quatro regiões importantíssimas do Congo, onde tem também uma multiplicidade de etnias distintas, em que algumas são partilhadas com Angola. E estou a falar no caso, por exemplo, do Baixo Congo, mas também poderia falar no Katanga, onde partilham as mesmas etnias. Uhum. Digamos, estas fronteiras de limites humanos são praticamente inexistentes no contexto africano. Mas a RDC sofre também com os chamados conflitos periféricos, ou seja, torna-se uma vítima do atual problema político e militar que vive a República Centro-Africana, mas quando há também uma situação de instabilidade no Congo Brazzaville, na República do Congo, também afeta diretamente a República Democrática do Congo. O caso mais flagrante que vimos e analisamos até da pior forma foi o que se passou no Ruanda, que a rivalidade entre Tutsis e Hutus ainda se vive hoje na República Democrática do Congo, seja no Norte Kivu, seja no Sul de Kivu. O mesmo problema da origem étnica que se passa no Burundi tem repercussões para o outro lado da fronteira. Isto é um caldeirão de problemas geopolíticos, de interesses geopolíticos também geoestratégicos, para além do caldeirão das etnias e subetnias, evidentemente.
Era o nosso convidado de hoje, Rui Norman, licenciado em Ciências Políticas e também especialista da África Ocidental.